Chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta. Com vocês, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos a esta transmissão da Rádio Vaticano, Vatican News. Em 11 de fevereiro, a Diocese de Guarulhos, em São Paulo, celebra o seu jubileu de 40 anos de criação. A este propósito, nos fala o bispo de Guarulhos, Dom Edmilson Amador Caetano, na entrevista ao padre Salvador Maria Rodrigues de Brito, que agora se encontra no Brasil, depois de passar alguns anos em missão na Diocese de Pemba, em Moçambique. Dom Edmilson é da Ordem Monástica Cisterciense. É o quarto bispo de Guarulhos. Vamos ouvir.
Excelência, desde já agradecemos por esta entrevista e queremos agora ouvi-lo com suas palavras iniciais.
A minha saudação a todos os irmãos que trabalham na Rádio Vaticano e a todos aqueles que ouvem nesse momento. Paz e alegria nesse tempo de lutas e de vivência da esperança e da fé.
Guarulhos é o segundo maior município paulista e 13º do Brasil em população, com 1.379.182 habitantes, segundo a estimativa do IBGE de julho de 2019. A cidade tem uma área de 319,19 km². Como é ser bispo numa cidade grande, complexa e populosa como Guarulhos? E quais são os maiores desafios que trazem implicações irrelevantes para a evangelização?
Ser bispo de uma cidade como Guarulhos, que talvez o IBGE esteja até um pouco atrasado nas informações, mas eu acredito que nós já chegamos a 1,5 milhão de habitantes, né? É desafiador, sem dúvida. Nós estamos na região metropolitana da Grande São Paulo. Guarulhos é o lugar onde se situa o maior aeroporto da América Latina. Então nós temos impactos na mobilidade, e temos impacto no trânsito, temos impacto no mundo do trabalho, né? Porque tantas coisas em Guarulhos passam a ser consideradas como se fosse a periferia, né? Um bairro periférico de São Paulo, e na realidade não é, né? Diante dessa realidade social, né? Os desafios meus pessoais são grandes, são inquietantes. Primeiramente, como que eu posso, como pastor, abraçar toda essa grande população? Como eu posso, como pastor, conhecer as mais variadas e complexas realidades sociais, religiosas, econômicas, culturais, que a cidade de Guarulhos abriga? É difícil. Eu já estou aqui há 7 anos praticamente, e apesar de ser muito itinerante em toda a diocese, eu não consigo apreender toda essa realidade. E a questão da evangelização é toda a questão que nós estamos discutindo na Igreja do Brasil e do mundo, né? A evangelização do mundo urbano, né? Meios, instrumentos para evangelizar o mundo urbano.
Os últimos documentos do Magistério da Igreja têm orientado muito sobre a necessidade de uma nova evangelização. Como podemos compreender essa palavra nova evangelização? E qual é a resposta pastoral que a Igreja precisa oferecer na perspectiva de uma pastoral urbana hoje, no caso da cidade de Guarulhos?
Eu não me lembro bem a data, o ano, a origem, né, da questão dessa expressão nova evangelização. Acredito que tenha sido cunhada por São João Paulo II nos anos 90, logo no início dos anos 90. Esse santo, com seu olhar de pastor, inspirado por Deus, já previu, já sentiu a necessidade dessa nova evangelização, que se trata exatamente de evangelizar onde já se foi evangelizado, de instaurar a Igreja onde ela está definhando ou já não existe mais. Mas também, num sentido mais amplo, se trata de evangelizar ou reevangelizar os batizados, aqueles que se dizem membros da Igreja. De fato, há mais de 10 anos, né, nós tivemos a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano aqui no Brasil, na cidade de Aparecida, onde se chamou fortemente a atenção para esses critérios e instrumentos da nova evangelização. Lembrando que nós temos uma grande massa de batizados que não são suficientemente evangelizados. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, nos primeiros momentos, no primeiro ano do seu pontificado, destaca esse destinatário da evangelização, né? Ele coloca até 3 grupos, né? Eu não vou me lembrar o número agora aqui do Evangelii Gaudium, quando ele fala: necessário chamar aqueles que estão dentro da Igreja, mas não estão suficientemente evangelizados. É necessário chamar e evangelizar aqueles que estão fora da Igreja, que são membros da Igreja, mas que estão afastados neste momento. E é necessário evangelizar aqueles que não fazem parte da Igreja, que não têm ainda nem sequer um primeiro anúncio de Jesus Cristo e nenhuma experiência. O próprio documento de Aparecida, né, dizia da necessidade do querigma, desse primeiro anúncio, que o Concílio Vaticano II não tinha mencionado isso, mas os sínodos dos bispos sobre evangelização e a seguir toda a reflexão do magistério episcopal e pontifício, né, durante esses anos, foi explicitando, né, a necessidade desse primeiro anúncio. O documento de Aparecida, de certa maneira Evangelii Gaudium e as diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil retomam esses passos como identidade do discípulo, né, missionário de Jesus Cristo. A necessidade de ter esse encontro com o anúncio querigmático, entrar no processo de conversão, fazer-se discípulo, ter os mesmos sentimentos de Jesus, ter a mentalidade do Evangelho, viver a comunhão, viver em comunidade e viver a missão da Igreja. Esses 5 pontos de um itinerário do discípulo missionário, eu acredito que tem que estar presente na pastoral urbana. Aliás, não se pode falar de outra pastoral no mundo de hoje, porque a questão urbana é uma questão cultural, não geográfica. Então, essa pastoral urbana deve abarcar todas essas realidades e esses 5 elementos, né, da identidade do discípulo missionário. Evidentemente, é necessário também, nas nossas comunidades, na nossa diocese de Guarulhos, e para isso estamos trabalhando, né, formações específicas, né, ou formações que vão ao aprofundamento do querigma e da própria doutrina católica, Nós temos aqui a escola de ministérios, que se diversifica em várias áreas de teologia, de escritura, de espiritualidade e de catequese, né, para podermos formar as pessoas. Então eu diria, com relação à pergunta, né, como fazer isso hoje, é necessário mesmo ter a perspectiva da iniciação cristã, porque a nova evangelização tem isso como característica, né? É necessário reevangelizar, é necessário evangelizar, é necessário que os próprios batizados redescubram o seu próprio batismo. Portanto, já estamos desenvolvendo na catequese com as crianças e com os adultos, para os sacramentos, uma catequese de inspiração catecumenal. E pretendemos também, de alguma maneira, né, essa inspiração iniciática cristã ser também passada aos irmãos das nossas comunidades. E é claro, aquilo que as últimas diretrizes gerais da ação evangelizadora no Brasil diz, que aquilo que vai ser o foco, o núcleo da missão da igreja nas nossas paróquias, serão que as paróquias sejam formadas por comunidades eclesiais missionárias. Comunidades abertas a acolherem as pessoas, a evangelizar, comunidades abertas a serem igreja em saída.
No próximo dia 11 de fevereiro, a Diocese celebra o jubileu dos seus 40 anos de criação. Embora estejamos em tempos de pandemia, restrições, de que modo será celebrado este momento significativo da caminhada evangelizadora desta igreja particular? E ao celebrar esse tempo de jubileu, em que nos desafiam como servidores do Evangelho, que mensagem o Senhor nos deixa enquanto pastor desta igreja local?
Bem, nós em abril de 2019 começamos a nos preparar para a celebração destes 40 anos da Diocese de Guarulhos, que foi a seu tempo desmembrada da Diocese de Mogi das Cruzes. Fato, foi criada pelo Papa São João Paulo II no dia 11 de fevereiro de 1981, com a bula Plano Intelligito. E nós tínhamos preparado, obviamente, para esse ano de 2021, grandes momentos celebrativos, né? Já deveria estar concluindo a peregrinação pelas paróquias e comunidades da imagem da Imaculada Conceição, padroeira da diocese, que foi interrompida, porque, por um bom tempo, as igrejas ficaram sem celebrações presenciais. Foi retomado há pouco tempo. Tínhamos projetado para o final desse ano uma peregrinação diocesana à Itália e Portugal para visitarmos os locais de vários santos padroeiros de nossas paróquias. Teve que ser cancelado. E outros eventos estavam preparados, até de ordem cultural. Teremos uma celebração, sim, no próximo dia 11 de fevereiro, na nossa catedral. Deveria ser uma celebração bem mais solene e popular, não vai poder ser, devido às restrições do distanciamento social. Estarão presentes os padres, seminaristas, um representante de cada comunidade de consagrados e um representante de cada paróquia. É o que pode comportar nesses tempos a nossa catedral. Estaríamos previsto uma grande celebração em abril de 2021, com presença de autoridades eclesiásticas, né? Iríamos convidar o nuncio apostólico, os bispos da província, os bispos do nosso regional sul da CNBB, etc. Mas estamos apenas iniciando a vacinação, a imunização. Não vai ser possível, e quem sabe será possível uma celebração deste montante ainda neste ano. Enfim, é assim. Mas eu me recordo que quando nós abrimos em abril de 2019 as festividades desses 40 anos, eu disse que o número 40 não é um número do jubileu no sentido do júbilo. Biblicamente, o número 40 é o número da provação. O número 40 é o número da reflexão. O número 40 é o número do amadurecimento. Essas palavras que seguramente Deus inspirou, né, no meu coração, se tornam realidade no sentido de que é isso que nós estamos vivendo. Os 40 anos para nós, irmãos e irmãs da Diocese de Guarulhos, deixa de lado o tom festivo e celebrativo, ou celebrativo com certo glamour, vamos chamar assim, e nos coloca exatamente no recolhimento, na reflexão e na provação, fazendo com que realmente estejamos nos exercitando em novas maneiras de evangelizar e não esmorecer diante de tantas provações. E nós temos experimentado, sim, isso nesse tempo, né? Tanta criatividade, como que o Espírito Santo tem inspirado, tem manifestado dons e carismas nas nossas comunidades para que realmente não se arrefeça o ardor missionário e o ardor evangelizador. Então é dessa maneira que nós vamos celebrar esses 40 anos. E isto também é celebração, né? Apesar das restrições, apesar desse tom mais reflexivo, de provação, de amadurecimento, isso também é celebrar, porque estaremos atualizando no hoje da nossa história a presença do nosso Deus sempre misericordioso.
Em termos de vocações, há muitas vocações. Quantos sacerdotes a diocese tem neste momento? Quantos seminaristas? Quantas paróquias já foram criadas?
Sim, Deus tem abençoado, né, a nossa diocese com vocações. Vocações para a nossa igreja local, né, no nosso seminário. Nós temos atualmente 25 seminaristas entre filosofia e teologia. Devido à pandemia, o acompanhamento vocacional não ocorreu de maneira ordinária. Então estamos esperando, talvez para depois da Páscoa, iniciarmos o acolhimento dos candidatos ao seminário propedêutico. Mas também temos vocações surgidas das nossas comunidades para a vida consagrada, tanto masculina como feminina, né? Então, o Senhor não tem sido um estrondo de vocações, mas temos tido, né? Eu estou há 7 anos aqui como bispo em Guarulhos e tive a graça de ordenar presbíteros para a Diocese de Guarulhos. Eu ordenei 23 presbíteros para a Diocese de Guarulhos, né? É um número, até de certa maneira, notável, né? Diante da realidade vocacional. Atualmente nós estamos com por volta de 71 presbíteros da nossa diocese, né? Alguns em situações que estão fora, etc., mas são 71 presbíteros da nossa diocese. Nós temos 45 paróquias atualmente na nossa diocese e duas áreas pastorais que estão sendo preparadas para serem também instaladas como paróquias, né? Além disso, nós temos uma paróquia do rito maronita e uma paróquia militar, né, que se situa na base aérea de Cumbica, ao lado, né, do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ainda temos 3 santuários: Santuário de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que existe, né, como lugar de oração há quase 300 anos, o Santuário de São Judas Tadeu, mais na região central, e mais na região periférica, do lado da Serra da Cantareira, do Parque da Cantareira, o Santuário do Bom Jesus da Cabeça. Então temos assim esses lugares, né, de evangelização e precisamos seguramente ainda criar mais paróquias e realmente inovar e multiplicar o número de pastores para que o nosso povo possa ser bem atendido.
Agradecendo a participação do senhor bispo, Dom Edmilson Amador Caetano, bispo da Diocese de Guarulhos, São Paulo, convidamos para as suas considerações finais.
Então, primeiramente, eu agradeço a oportunidade de, através da Rádio Vaticano, poder tornar presente essa realidade da nossa Diocese de Guarulhos, essa porção do povo de Deus, na qual o Senhor me coloca como pastor, e dizer realmente que, apesar das restrições, né, o coração está alegre em poder bem dizer a Deus que nos dá luz e força nesse tempo tão difícil. A todos os irmãos, um abraço fraterno e que Deus nos abençoe a todos.
A oração com as Sagradas Escrituras foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico. As palavras das Sagradas Escrituras não foram escritas para permanecer presas nos papiros, nos pergaminhos ou no papel, mas para serem recebidas por uma pessoa que reza, fazendo-as brotar no próprio coração. A palavra de Deus chega ao coração, frisou o Papa. A Bíblia não pode ser lida como um romance, disse ainda o pontífice, citando o Catecismo da Igreja Católica, que afirma: a leitura das Sagradas Escrituras deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem. A oração é um diálogo com Deus. Aquele versículo da Bíblia foi escrito também para mim há muitos séculos, para me trazer uma palavra de Deus. Foi escrita para cada um de nós, disse ainda Francisco, acrescentando:
a tutti i credenti capita questa esperienza, un passo della scrittura ascoltato già tante volte.
Esta experiência acontece a todos os fiéis. Uma passagem da escritura ouvida muitas vezes, de repente um dia fala-me e ilumina uma situação que estou vivendo, mas é necessário que eu esteja presente nesse dia, no encontro com essa palavra, que eu esteja ali ouvindo a palavra. Todos os dias, Deus passa e lança uma semente no terreno da nossa vida. Não sabemos se hoje encontrará terra árida, silvas ou terra fértil que faça crescer essa semente. Depende de nós, da nossa oração, do coração aberto com que nos aproximamos das Escrituras para que elas possam tornar-se para nós a palavra viva de Deus. Deus passa continuamente. Segundo o Papa, devemos nos aproximar da Bíblia sem segundas intenções, sem a instrumentalizar. O fiel não procura nas Sagradas Escrituras o apoio para a própria visão filosófica e moral, mas porque espera um encontro. Sabe que aquelas palavras foram escritas no Espírito Santo e que, por isso, nesse mesmo Espírito, devem ser acolhidas e compreendidas para que o encontro se realize.
Amém. Dá um pouco de fastidio. Quando sento cristiani que recitano.
Fico incomodado quando ouço cristãos que recitam os versículos da Bíblia como papagaios. Você encontrou o Senhor naqueles versículos? Não é um problema apenas de memória, mas de memória do coração, aquela que o abre ao encontro com o Senhor. Aquela palavra, aquele versículo, o leva ao encontro com o Senhor. A Bíblia não foi escrita para uma humanidade genérica, mas para nós, para mim, para você, para homens e mulheres em carne e osso, homens e mulheres que têm nome e sobrenome, como eu e você. A palavra de Deus, impregnada do Espírito Santo, quando é recebida com o coração aberto, não deixa situações como antes, muda alguma coisa. Esta é a graça, a força da palavra de Deus, disse ainda o Papa. A seguir, Francisco ressaltou que a tradição cristã é rica em experiências e reflexões sobre a oração com a Sagrada Escritura e citou o método da Lectio Divina, nascido num ambiente monástico, mas agora praticado por cristãos que frequentam as paróquias.
Attraverso la preghiera, la parola di Dio viene ad abitare in noi.
Através da oração, a palavra de Deus vem habitar em nós e nós habitamos nela. A palavra inspira bons propósitos e apoia a oração, nos dá força e serenidade e até quando nos põe em crise, nos dá paz. Em dias maus e confusos, assegura ao coração um núcleo de confiança e amor que o protege dos ataques do maligno. É assim que a palavra de Deus se torna carne naqueles que a acolhem em oração, sublinhou o pontífice. Em alguns textos antigos, emerge a intuição de que os cristãos se identificam tão intimamente com a palavra que, mesmo se todas as Bíblias do mundo fossem queimadas, um molde dela ainda poderia ser salvo através da marca que deixou na vida dos santos. Esta é uma expressão bonita, disse ainda Francisco. A vida cristã é uma obra de obediência e, ao mesmo tempo, de criatividade. Um bom cristão deve ser obediente, mas deve ser também criativo. Obediente porque escuta a palavra de Deus e criativo porque há o Espírito Santo dentro que o impele a levá-la adiante. As Sagradas Escrituras são um tesouro inesgotável, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
No final da audiência geral desta quarta-feira, o Papa recordou o Dia da Memória e as vítimas do Holocausto e todas as pessoas perseguidas e deportadas pelo regime nazista. Em 27 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas abateram os portões de Auschwitz, revelando ao mundo pela primeira vez a realidade do genocídio. Recordar e vigiar foram palavras usadas por Francisco.
Ricordare è una espressione di umanità. Ricordare è segno di civiltà.
Ricordar è una expressão de humanidade. Ricordar è sinal de civilidade. Ricordar è condição para um futuro melhor de paz e de fraternidade. Ricordar è também estar atentos, porque essas coisas podem acontecer outra vez. Começando com propostas ideológicas que querem salvar um povo e acabam por destruir um povo e a humanidade. Fiquem atentos a como começou esse caminho de morte, de extermínio, de brutalidade.
State attenti a come è incominciata questa strada di morte, di sterminio, di brutalità.
Obrigada pela sua participação neste Porta Aberta. Nós voltaremos na próxima semana. Até lá!